João 16, né? Queria voltar um pouquinho aí no capítulo 15, no verso 18, fazer a leitura destas passagens. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Vamos ler o 16, né? Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Isto vos farão porque não conheceram o Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, por isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros: que é isto que nos diz, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isto, um pouco, não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar, e disse-lhes: indagais entre vós acerca disto que disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vo-lo tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome ele vo-lo há de dar. Até agora nada pediste em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe seus discípulos: eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo, e não há mister de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu Jesus: credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Verso 33: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Toda essa escritura lida, ela está posicionando os discípulos para que eles tenham paz, né? Porque no mundo tereis aflições, mas a necessidade de duas coisas aí: ter a paz nele e ter bom ânimo para vencer o mundo. Se nós olharmos desde o início desses capítulos, 13, daí vem o 14, 13 e 14 estão em conjunto, porque o Senhor Jesus, ele faz uma pausa no 14, né? No final do 14 ele diz assim: vamos-nos daqui, levantai-vos e vamos-nos daqui. Então eles saíram daquela sala de reunião e, por certo, começaram a caminhar em direção ao Getsêmani. E no meio do caminho, por certo, o Senhor vê a videira e começa a lhes falar da videira verdadeira. Isso mostrando a vida orgânica do corpo de Cristo, né? De Cristo e a igreja. A videira é uma vida, é a vida da igreja, né? Então ele mostra essa união de nós com ele, desses discípulos a princípio, que eram, considerando assim, a vida modelo que o Senhor formou, um corpo modelo, para que pudéssemos olhar esse modelo. Eles criaram realmente uma vida unida ao Senhor, indispensável, vital, né? Uma relação vital, uma união. Então, mostrando aí a videira, uma vida orgânica, a vida da igreja, uma unidade orgânica, né? Não é uma organização, é um organismo, né? Por isso que ele usou a figura da videira. Na videira não tem nada de organização, ainda que seja tudo organizado, né? Mas ali existe um organismo, né? A seiva está passando ali, produzindo fruto, e para a glória de Deus, né? assim o corpo. Mas quando esse organismo, né, está realmente está plantado aonde não deve estar, vai causar incômodo, né? E por isso o Senhor Jesus adverte sobre a posição deles neste mundo, a relação, o tratamento que eles devem ter com relação ao mundo. Quem trata com o mundo? Somos nós? Pelo que o Senhor mostra aqui, é impossível o nosso tratar com este mundo. Só há uma maneira. Só há alguém que pode tratar. Então ele disse, né? O verso 8 do capítulo 16. E quando ele vier, quem vier? O Espírito Santo, né? Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? Nós vimos que o fruto que Deus espera é o quê? Fruto que Deus espera que a igreja manifeste, mas ela só pode produzir esse fruto pelo Espírito Santo, né? E nós vimos Isaías capítulo 5, o fruto que Deus espera, né? Se você for tentar mudar o mundo, não é tua função, é o Espírito Santo que convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Nós vemos tantos crentes entrando em política achando que vão mudar o mundo. Não é função nossa de mudar o mundo. O mundo tem pecado, tem injustiça e não tem um juízo correto. Mas o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? Isaías 5, nós vemos o que Deus quer da vinha da terra. Mas ele não vai encontrar na terra, vai encontrar na igreja o fruto que ele procura. Verso 7 do capítulo 5, né? Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão. Justiça, e eis aqui clamor, né? Você, ao invés de juízo, existe opressão neste mundo. Ao invés de justiça, existe clamor. Por quê? Porque a forma de obter justiça é só uma. É clamar a Deus. É clamar a Deus. Tanto que quando o Senhor fazer novos céus e nova terra, por que razão? Ele disse assim: e vocês terão novos céus e nova terra em que habita a justiça. Né? Habita a justiça. Nós temos aí, porque o mundo, nós vemos por que razão o mundo é hostil à igreja, né? O escritor aos Hebreus falou assim, ainda, vamos ver se achamos essa passagem, se é o capítulo 6, não sei. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, né? Então, o Espírito Santo tem, é por isso que nós devemos, quando não há como um cristão se relacionar com este mundo vazio do Espírito Santo. Alguma influência ele vai ter, né? É por essa razão que quando a igreja ela saiu de ser um organismo e se tornou uma organização, ela casou com o mundo, casou-se com o mundo. As organizações, a igreja instituída, né, oficialmente, ela é pela simples razão de que construir uma relação com o mundo, uma dependência, né? Se você olhar por que que a Igreja Católica é tão rica, é porque em cada loteamento, em cada terreno deste mundo, ela recebe uma fração, né? Ela é associada ao Estado. Então ela recebe um pedaço de terra onde há, né, loteamentos, sempre há um pedaço de terra para a Igreja Católica. Então, irmãos, eu não sei se os irmãos acharam a passagem de Hebreus 12:4. Ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado, né? Há uma batalha, há uma guerra, né? A guerra contra principados e potestades, nós, o Senhor Jesus venceu, nós precisamos resisti-los. Nós não vamos provocar o diabo e ficar guerreando com ele. Apenas temos que resistir porque ele nos ataca. Paulo falou isso. Ficar firme, né? Ficar firme, resistindo. Mas quanto ao pecado, há um combate em nós mesmos. Então voltemos lá para o capítulo 16, né, de João. Se você olhar as escrituras de João, parece que ele coloca o mundo como um dos maiores inimigos da nossa fé. E quando ele se lembra, o livro de João é um livro de memória, ele levou passados, acho que talvez uns 60 anos depois, ele foi escrever que ele se lembra de cada detalhe. E ele se lembrou que o Senhor Jesus os advertiu o que o mundo representa com relação a ele mesmo, né? A hostilidade do mundo contra o Senhor. É inevitável que o mundo não seja contra a igreja, porque o que o Senhor falou para Paulo? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ah, Paulo estava numa boa religião. Ele estava no judaísmo. Ele era irrepreensível. Mas era mundo. Estava hostilizando a Cristo. Como? Tocando no corpo dele. Ferindo o corpo de Cristo. Por isso que o Senhor diz, o verso 20 aqui do capítulo 15, lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Mas o Senhor recebe um testemunho. O Espírito Santo na nossa vida é exatamente aquela pessoa da divindade que testifica de Cristo. Inclusive testifica que nós somos filhos de Deus. Paulo fala em Romanos: o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Porque ele testifica que no nosso espírito habita Cristo. Né? Irmão, não há como viver neste mundo sem a comunhão com o Espírito Santo. Porque ele é o consolador. Imagina nós neste mundo, o Senhor tivesse ido, o Senhor tivesse partido e dissesse: olha, daqui a 2.300 anos eu vou voltar. Sem o Espírito Santo conosco, porque é o Espírito Santo que nos traz realmente toda a clareza desse sistema mundo, de toda essa organização chamada mundo. É o Espírito Santo. É muito perigoso andar por aí vazio do Espírito Santo, né? Até mesmo quanto à verdade. Veja o verso 13 do capítulo 16: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Se andarmos aí sem um guia, né? Existe um casamento tão perfeito da palavra de Deus e do Espírito Santo, a verdade divina e o Espírito Santo. Se você quisesse atravessar a floresta amazônica, você conhece a floresta amazônica? Eu não conheço, mas de olhar em documentários, disso eu conheço. Mas se você andar 1 quilômetro para dentro da floresta amazônica, você já estará perdido. Você já não saberá como sair. Agora, faça uma coisa. Qual que você preferia para entrar na floresta amazônica e atravessar ela? Você preferiria um mapa, que te desse um mapa, ou, ao invés do mapa, uma bússola? Ou você preferia atravessar com um guia? Muito melhor, né? Por isso, irmão, o Senhor enviou o guia, Espírito Santo. Porque mesmo com isso aqui, há muito crente se batendo por aí. A Bíblia pode ser um mapa, uma bússola, mas sem o Espírito Santo, ainda assim as pessoas poderão se perder nesse mundo tão terrível, tão cheio de, como disse João. Se você olhar, irmão, João põe, né, o amor de Cristo contrastando com o mundo, porque o mundo é todo, existe nele toda a forma de engano, né? Toda a forma de maquiagem. Não há realidade nesse mundo. Então o Senhor mandou o quê? O Espírito da realidade, da verdade, né? Para mostrar para você tudo que é realidade, tudo que é realmente real. Tudo que é real não está nesse mundo. O que é real é a vida eterna que estava com o Pai e foi manifestada através do seu Filho Jesus Cristo. Se você quer conhecer tudo que é a realidade de Deus, o Espírito Santo. Se você estiver sendo perseguido por este mundo, aonde está a nossa consolação? No Espírito Santo. Não adianta compensar com outra coisa do mundo. É o Espírito Santo e a palavra de Deus. Se você realmente é um verdadeiro discípulo, se você segue o Senhor, certamente você vai ver que você é celestial. E aí, o mundo vai te aborrecer. É normal que os cristãos sejam aborrecidos por este mundo. E o Espírito Santo tem um papel muito importante. Ele trata diretamente com o mundo. Se você é perseguido, é ele que trata do assunto, não é você. É o Espírito Santo que está nos guiando passo a passo. E outra coisa, continuando aqui, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. A mesma coisa, quem fala pelo Espírito Santo, jamais falará de si mesmo. Aqui está, você quer ser um pregador? Você quer ser um homem que anuncie o reino de Deus? Aí, uma relação de rendição ao Espírito Santo é muito importante. Uma vida cheia do Espírito Santo. Por quê? Quer ver um homem vazio do Espírito Santo? Quando a sua pregação começar a falar de si mesmo. Porque o Espírito Santo não veio falar de si mesmo. Ele veio falar do que ouviu de Cristo. Né? Qual é o princípio da pregação? Falar o que ouviu do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo fala o que ouviu de Cristo. Nos dá o que recebeu de Cristo. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Mas temos visto no Apocalipse que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Né? Então, anunciar o que há de vir. Uma pessoa cheia do Espírito Santo sempre está com seus olhos na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Não deixará de anunciar isto, porque os seus olhos estão ali. Não está no mundo, está em Cristo, na sua segunda vinda. O Senhor fala em Isaías que escolheu um povo para anunciar o futuro, anunciar o que há de vir. Isaías 44, verso 7. E quem chamará como eu, e anunciará isto, e o porá em ordem perante mim? Desde que ordenei um povo eterno. Quem é esse povo eterno? O Senhor ordenou um povo eterno. Esse povo eterno é a igreja, é um povo celestial. É o povo que recebeu a Cristo e tem nele a vida eterna. Consequentemente, é um povo eterno. Esse que anuncia as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Viu? Nos últimos dias, o Espírito Santo vai operar por meio do seu povo a profecia, anunciando o que há de vir. Né? Anunciando dia e noite o que há de vir. Porque o escritor aos Hebreus disse assim, para nós não perdermos a esperança e não desanimar nessa pregação, ele disse, o que há de vir, virá, não tardará. Fique de olho. Fique de olho. Porque o que há de vir, virá. Persevera mais um pouco. Fortalece os teus artelhos. Os joelhos desconjuntados, né? Esteja firme. Né? Não deixe o mundo fazer com que você fique manco. Ele vai te perseguir. Como Deus disse a Jeremias, convertam-se eles a você, e você não se converta a eles. Quando Jeremias estava sendo perseguido, o Senhor falou: tornem eles para você e não você para eles. Porque a pressão contra Jeremias era para que Jeremias tornasse-se para eles, se fizesse como um deles. Não é esta a mesma pressão que o mundo exerce, né, contra nós? Então o Senhor já advertiu, né? Ele falou, verso 4 do capítulo 16, ele diz assim: mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis que já vo-lo tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Verso 3: e isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Sabe por que João escreveu? Ele escreveu com o intuito de capturar o coração da igreja para o Senhor. Temendo, disse Paulo, temendo que o tentador vos tentasse. Né? Temendo que o mundo vos tragasse, temendo, por certo, isso estava no coração de João, temendo que o mundo vos enganasse, temendo que perdesse a glória de Cristo, porque João mesmo fala várias vezes sobre a questão da glória do Senhor. No capítulo 12 de João, nós já até meditamos bem no começo, o verso 39, aliás, vamos ler do 37, ele diz: ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos, endureceu-se-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Né? Isaías começou a ter um discernimento de que o povo estava adormecido. Quando ele passou a ter esse discernimento? Quando ele viu a glória do Senhor. Se nós estamos envolvidos neste mundo, nós estamos cegos, não percebemos. Mas quando nossos olhos veem a glória do Senhor, então nós vemos o que é este mundo. Por isso precisamos do Espírito Santo. Ele trata com este mundo, porque nós não sabemos tratar. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam. O que o Senhor fala ali em João 16, João 15, melhor dizendo, que eles iam hostilizar os discípulos por causa do nome do Senhor. Né? Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Por causa do meu nome. Aqui. Até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam. Quer dizer, não confessavam para não dizer o seu nome. Não é? para não falar o seu nome. Por que razão? Mas não o confessava por causa dos fariseus, por causa da religião, por causa do mundo, irmãos, por causa do mundo. Tinham vergonha do mundo, porque o coração deles ainda estava vinculado a este mundo. Quantos que têm vergonha de confessar ao Senhor? O que meu pai vai dizer? O que minha mãe vai dizer? Que tem a ver com a mãe? Tem a ver com um espírito opositor à confissão do nome do Senhor Jesus. Então, olha, não confessavam por causa dos fariseus para não serem expulsos da sinagoga. Você sabe que se você confessar o nome do Senhor Jesus, ainda no Brasil não tem acontecido isso, mas em todos os lugares em que realmente há uma perseguição declarada, a confissão do nome do Senhor Jesus leva à expulsão de qualquer lugar, até das escolas. Na China, quando ocorreu a revolução, na China, o que aconteceu? Aqueles que confessavam o nome do Senhor foram presos. As esposas deles tinham que se divorciar deles, caso quisessem continuar recebendo algum benefício deste mundo. Ter os filhos na escola e continuar bem, né? Aquelas que não tomavam tal posição não tinham direito a pôr seus filhos na escola, consequentemente, seus filhos não aprendiam, só podiam aprender o que a mãe ensinasse. Sabe, irmão, andar com Cristo, talvez a gente é certamente sofrimento, certamente padecimento. Eu não posso ver um cristão realmente que tenha comunhão com Cristo, feliz com este mundo, porque ele é hostilizado, ele é escarnecido, ele é perseguido. Mas por que eles, né, não queriam ser expulsos da sinagoga? Verso 43 aí, capítulo 12. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Né? Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente está vazio do mundo e a gente está amando mais a glória de Deus. Né? Voltando a João 16, 14, diz que o Espírito Santo diz assim: ele me glorificará. O Espírito Santo glorifica a Cristo. Quando Estevão estava olhando para cima, sendo apedrejado, será que ele olhou para o apedrejamento? Ele estava se cumprindo esta palavra de Jesus aqui na vida dele. Aborreceram-me sem causa, não é? E Estevão estava sendo aborrecido sem causa e ainda sendo morto. Mas quando ele estava olhando lá em Atos 7,55, o que diz lá? O que ele viu? Veja aí, 7,55 de Atos. Que recompensa por amar o Senhor e não o mundo. Com os olhos fixos. Não é isso que diz aí? Com os olhos fixos. Disse que a pomba não consegue olhar Ela tem um olhar tão simples que ela não consegue fixar para olhar com os dois olhos. Então ela só consegue com um olho só. Então para onde ela quer enxergar, ela vira um olho e fixa aquele olho para conseguir enxergar. O Espírito Santo só tem uma fixação. Estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então, esse capítulo vai tratar, né, vai dar instrução para aqueles que estão unidos ao Senhor, como eles vão realmente viver neste mundo. E também como vencer. Tende bom ânimo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Se há algo que devemos ter enquanto estamos aqui, é paz. Que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É. Agora, nós deveríamos ler mais as escrituras de João, porque elas são para a igreja do tempo do fim. São para o nosso tempo. João sempre está combatendo, declarando o mundo. O Senhor Jesus disse que ele se colocou, né, em condenação do mundo. A Bíblia diz que Noé, pela fé, construiu a arca, né, pela qual ele condenou o mundo, né? Quando nós edificamos, a nossa edificação, a edificação da igreja, é uma condenação para o mundo. Enquanto Noé estava construindo a arca, significava que ele estava condenando o mundo. A igreja edificada, irmão, neste mundo, é um pavor para o mundo. É por isso que João está escrevendo, para que os irmãos se amem, se unam, que os irmãos não amem o mundo, porque o amor do Pai não está naqueles que amam o mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque nós temos uma edificação. Essa edificação para que o Senhor venha, né? E também nos tire do mundo. Até o momento ele nos livra do mal, mas vai chegar um momento que ele vai nos tirar do mundo, né? E é para isso que nós estamos sendo edificados, né? Ele orou para que o Senhor, no começo lá, no João 17, creio, ele disse assim: eu rogo porque não os tires do mundo, mas que os livre do mal. Por quê? Porque ainda necessitava de uma edificação neste mundo, a edificação da igreja. Porque nesse mundo tem tantas coisas paralelas sendo edificadas em oposição à edificação de Deus. Sempre foi assim. Se você pegar desde o Gênesis até o Apocalipse, vai haver uma edificação paralela do inimigo e vai haver edificação de Deus. Tanto que você chega lá no final, tem o que lá? Tem a Santa Jerusalém, mas tem do lado o que? A Grande Babilônia. Uma edificação que foi também paulatinamente se erguendo, paralela à edificação do Senhor. Irmãos, vejam o quão realmente o mundo é hostil à igreja. O Senhor Jesus estava mostrando para os discípulos, avisando-os antecipadamente que eles iam enfrentar tremendas dificuldades para a edificação da igreja. E enfrentaram. E estamos enfrentando. Aqui no capítulo 4 de 1 João, diz assim: amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. O que que faziam aqueles que amavam a glória dos homens? Eles não confessavam a Jesus Cristo. João havia pregado: Ele é o Cordeiro de Deus. Ele veio em carne para ser sacrificado como Cordeiro de Deus. Mas eles não confessavam. Então, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo. Agora você sabe o que está nesse mundo, por isso que esse mundo é hostil? Está conseguindo discernir agora? Porque nesse mundo, em qualquer área, irmão, seja na cultura, seja no esporte, seja em qualquer indústria cinematográfica, qualquer área que você pensar neste mundo, esse espírito está atuando. Você só consegue perceber com a ajuda do Espírito Santo. Por você mesmo você não consegue. Porque é bom, ele não é ruim. Então, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Meu Deus! Olha, o inimigo procura imitar Deus em tudo. Antes de o Senhor trazer seu Filho ao mundo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, certo? O anticristo, antes dele vir a este mundo e se manifestar, o seu Espírito foi enviado já na época que a igreja se levantou. O Espírito dele. E como que ele funcionou? Funcionou trazendo uma pregação oposta à de Jesus Cristo. Por isso levantou falsos profetas. Ó, o diabo também, ele se manifesta numa trindade, né? Aí tem o grande dragão, a besta e o falso profeta. O falso profeta faz uma imitação do Espírito Santo. A besta faz uma imitação de Cristo, porque é o anticristo. A palavra anti tem dois significados. Significa contra e também significa em lugar de. Eu acho que a primeira manifestação não será contra, mas será em lugar de. Ele vai se assentar como Deus, parecendo ser Deus, parecendo ser o próprio Cristo. Ele não vai se levantar dizendo assim: olha, eu estou aqui porque eu sou contra Jesus Cristo. Não, não vai fazer isso. muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Isso, e toda essa parafernália, irmão, está aí no mundo. E se nós amamos a Cristo, vamos ser bem vigilantes, né? Vamos dar nosso coração ao Senhor por completo. Mas olha, você só vence realmente com o Consolador. Sozinho você não vence. Continuando aqui, o verso 4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O que é que está em nós? O Espírito Santo, glorificando a Cristo. E que Espírito que está no mundo? Do anticristo. Em nós está o Espírito de Cristo. E no mundo? O Espírito do anticristo. E nós temos que realmente, né? Vamos ver agora, para encerrarmos o capítulo 4, 5 de 1 João. Né? É muito importante isso aqui. O testemunho de Deus, né? Verso 7. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Lembra que o Senhor falou que o Espírito Santo viria e ele testificará de mim. Amém? Então, irmãos, o Espírito Santo é para testificar de Cristo em nós. O testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Esse é o testemunho, irmão. E o verso 4 diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É. Esse é um testemunho tremendo. Por que que o mundo é hostil? Por causa do testemunho de Deus na terra. Por que que os coríntios estavam em grande confusão? E qual foi o remédio para eles? Veja em 1 Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios 1 e 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Veja, os coríntios, irmãos, com a atitude deles era mundana. Eles já estavam transformando a igreja, deixando o mundo entrar lá. As coisas do mundo, o sistema do mundo, a hostilidade do mundo, O espírito hostil entra e destrói a igreja, irmão. Porque ele é o espírito do anticristo. Então a igreja de Corinto se faccionou, perdeu o testemunho de Deus. Paulo disse: eu fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus. Ele foi anunciar o testemunho de Deus. E ele nada se propôs saber entre eles a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Cristo veio em carne. Olha só. Se Cristo foi crucificado por nós, se nós fomos batizados na sua morte, poderia Paulo dizer assim: então por que vocês estão divididos? Era por causa de um espírito. Espírito do anticristo. Tentando destruir o testemunho de Deus naquela igreja. Então, irmãos, não trate o mundo como uma coisinha de brinquedo. Ame a Cristo, né? Esteja preparado, encheio do Espírito Santo, obediente ao Espírito Santo, sendo guiado pelo Espírito Santo, né? Ele é o guia, né? Senhor, que o Senhor nos dê mais luz, Senhor.